Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se você não tem amor...
Se você não tem amor, como é que pode amar? Se você guarda rancor, o que é que pode dar? Se você não tem amor, só sabe agredir. Se você guarda rancor, aos outros vai ferir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, não pode ajudar. Se você guarda rancor, vive a ironizar. Se você não tem amor, não pode construir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Só pode dar amor quem tem amor pra dar. Se você não o tem, pretende dar o quê? A quem? Se você não tem amor, quão pobre é seu viver? Se você não tem amor, inútil adeus vai ser.
As aves da mesma plumagem voam juntas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se Se você não tem amor, a outros vai agredir. Se você não tem amor, às vezes vai fingir. Ouvintes, são verdades incontestáveis. As aves da mesma plumagem voam juntas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E os baianos dizem: um gambá cheira o outro. Ora, tudo fala de unidade. Para voar juntas, tem que ter a mesma natureza, a mesma origem, a mesma espécie. Para andarem juntos, devem estar de acordo. E isto inclui, imperiosamente, combinação de natureza. Agora, o baiano, falando de meu avô, diz: um gambá cheira o outro. Quem suporta o cheiro de um gambá? Só outro gambá. Mas por quê? Tem a mesma natureza. Aquilo lhe agrada. Quando percebe aquele odor, quem sabe fica até alegre e diz: lá vem um companheiro, não estou só. Assim é também na vida humana e espiritual. Os amigos se entrosam entre si e têm paz até quando podem se assentar na mesma mesa, comendo tiragosto e bebendo, e tendo os mesmos pareceres, ou discutindo, e no fim se entrosam e alimentam aquela amizade. Andam juntos porque estão de acordo. Vão juntos porque têm a mesma plumagem. Agora, por que andarmos juntos? Porque temos o mesmo espírito. Diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Me mostre a qualidade de literatura que lhe agrada, as coisas que lhe estão divertindo, prendendo atenção e agradando seu espírito, lhe incentivando. Então, eu direi qual a qualidade de espírito que você tem, diz o profeta desta era. Paulo, certo e convicto disto, conhecendo o corpo espiritual de Cristo, um grande médico, um catedrático, famoso, me disse: coisa bonita é o corpo humano, e como isto mostra Deus, como o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, o entrosamento dos sistemas humanos, mostram que há um Deus sobre nós. Eu disse: isso é verdade, doutor. Agora, aquele doutor conhece a fundo o corpo humano. Numa linguagem popular, da sola dos pés até o cérebro. E ele vê essa beleza, ele vê Deus nisto. E já pensou um profeta como Paulo, conhecendo o corpo celestial, o corpo espiritual de Cristo? Muito mais, então. Que beleza é o corpo de Cristo? Como funciona isto? E ele disse que o corpo natural é um tipo do corpo espiritual. Ele toma sua carta aos Coríntios, como eu tenho frisado, você diz: bom, na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, não dá tal problema, não existe nada disso. Mas na de São Paulo existia tudo. As igrejas mais problemáticas foram a de São Paulo. Tinha tudo que você pensa que uma igreja não deve ter. Você lê a carta aos Coríntios, e não é somente aos Coríntios, não. Todas elas, até a própria carta aos Efésios. Aquele que mentia, não minta mais. Leia o capítulo 4, capítulo 5 aos Efésios. e vê que Paulo se punha de joelho chorando pela igreja de Éfeso. Então ele era doutor, era profeta, e ele enxergava o corpo de uma maneira tão perfeita que ele dizia assim, para dar mais honra aos que tinham menos honra. E ele disse, por que a mão diz eu não sou do corpo, por isso ela não será do corpo? Às vezes você pensa, eu não sou um cordeiro. Isso não quer dizer que você não é um cordeiro, não é um eleito. Leia os Coríntios e diz, porque o pé diz eu não sou do corpo, ele deixará de ser do corpo? Agora, ouvintes, irmãos, prestem bem atenção. Não é lá o fulano de tal que não gosta de mim, nem o ciclano, nem a ciclana que não gosta de você, dizendo que você não é eleita, que você não é um eleito, que você não é um salvo. Paulo está dizendo, é do próprio membro dizendo, não o outro dizendo. Veja 1 Coríntios capítulo 12, verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé disser, não é se a mão fuxicar por aí que aquele pé não é do corpo, não é isso não. É se o próprio pé, você mesmo, dizer que não é do corpo de Cristo, sendo você eleito, não adianta, você continuará sendo do corpo de Cristo. E continua São Paulo, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então não é a mão fazendo um fuxico, aquela orelha não é do corpo. Ela própria caindo num complexo, numa frustração, numa rebeldia de espírito, dizer, porque não sou olho, porque não posso me portar de tal maneira, porque não posso ver as coisas, então não sou eleita, não sou eleito, não sou salvo. Não. Ela própria dizendo, porque não sou olho, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Continuará sendo. Quanto mais terceiros dizendo que eu não sou, que você não é. Muito menos, então. Se eu sou, eu sou. Se você é, você é. Se somos elegidos desde antes da fundação do mundo, somos irrigados pelo mesmo sangue. Temos a mesma fé. Temos o mesmo espírito. Temos a mesma plumagem, andamos juntos porque estamos de acordo. Você sabe de uma coisa muito profunda? Que às vezes a gente não anda junto na carne, mas anda junto no espírito. Sim? Muitas mulheres não andam juntas com mulheres perdidas, mas em espírito elas vivem juntas. Elas têm a mesma plumagem, elas têm o mesmo espírito e vão ser julgadas nos dias de juízo com grande decepção, porque elas andam juntas. Elas andam no mesmo espírito. E aí o baiano velho vem de novo, um gambá cheira o outro. Aquilo que te faz pôr a mão no nariz, tapar o nariz, agrada o velho companheiro lá do outro lado. Isto porque tem a mesma natureza. E para o lado que a árvore está inclinada, ela vai cair. Porque tudo tem uma lei. Na Terra é assim, em todo o universo. O universo é governado por leis. Não por força nem por violência, mas por leis que se engrenam entre si e assim fazem com que esse sistema gire em torno do Sol e assim por diante, cada árvore dando seu fruto no tempo próprio, cada inseto, cada lagarta sofrendo a sua metamorfose no tempo próprio, depois de ser uma larva, depois de ser uma coisa asquerosa, é uma borboleta linda, voando, enfeitando jardins, apreciando melhor do que qualquer outro ser as flores, as rosas, cheirando, andando juntos, vivendo no mesmo lugar, tendo companheirismo com coisa que não voa, tendo companheirismo com flores, com rosas, com espinhos. Oh, como isto mostra o corpo espiritual, como isto mostra Deus, como isto mostra a igreja. Então, assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, temos o mesmo sangue, porque temos o mesmo Pai. Estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nós, juntamente, somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora veja que expressão de São Paulo. Por Ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Ambos. Não é só o sumo sacerdote. O véu foi rasgado de alto a baixo. E você pode entrar véu adentro. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Como a Maria Madalena teve acesso ao Pai, sendo que os justos não tiveram, os santos do dia não tiveram. Você vê por que, que o povo estava perdido? Porque os seus líderes eram intocáveis. Eles não erravam, por isso eles podiam apedrejar, matar. Eles não adulteravam. Mas quando Jesus disse àquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, nenhum pôde atirar a pedra. Se Jesus dissesse àquele que estiver sem adultério, atire a primeira pedra, todos eles apedrejariam a mulher. Mas veja, quem teve acesso a Cristo, quem teve acesso ao Pai, foi essa igreja das três pessoas. Ela não tem acesso a Cristo. Não tendo acesso a Cristo, não tem acesso ao Pai. Eles tinham acesso a Deus em cima. Bilhões de anos-luz de distância. Eles tinham acesso a Deus através do fogo estranho, do ritual da lei. Mas não tinham acesso a Deus através da carne, na qual habitava toda a plenitude da divindade e o sangue através do qual seriam salvos, redimidos, lavados e receberiam o mesmo Espírito. Mas vejam, todos os perdidos estavam perdidos. O ladrão estava perdido, porque os líderes não roubavam. O ladrão estava perdido, a meretriz estava perdida, mas ele foi tentado em tudo sem pecar. Experimentou toda a fraqueza humana, todo ataque que Satanás pode fazer, empreender contra um ser humano, Jesus sofreu, para que por ele tivéssemos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, que geme com gemidos inexprimíveis. E nesta hora não há grego, não há troiano, não há macho, não há fêmea.
não há judeu, não há gentil. Todos que entram por predestinação e eleição recebem a mesma plumagem, recebem a mesma roupagem para a mesma ceia. Porque todos terão a mesma plumagem, voarão juntos, embora às vezes não podendo viajar juntos, Paulo e Barnabé tinham o mesmo Espírito Santo. Eles não saíram difamando um ao outro, tiveram, na verdade, algo ali que Deus permitiu para que fosse melhor que fosse pela igreja. Mas eles continuavam com o mesmo espírito da mensagem, com o mesmo Espírito Santo, e por isso mais tarde puderam se entrosar, se encontrarem, voarem juntos, comerem juntos. Eles estavam de acordo. Eles não estavam de acordo com o natural. Eles não estavam de acordo com a viagem, com Marcos ir ou não, mas eles estavam de acordo por dentro, eles tinham o mesmo espírito. E repetindo, eu digo, às vezes você não está de acordo superficialmente com o mundanismo e com coisas assim, meu irmão. Mas lá por dentro a coisa está diferente. O correto está lá dentro, isso é tamanho de uma unha. É a eleição, é a alma que veio de Deus. Isto é que nos introduz ao Pai em um mesmo Espírito. Então podemos ver tudo, em tudo vemos o poder do Senhor. Em tudo vemos Deus. Na fraqueza, naquilo, naquilo outro, em tudo o que acontece, dai graça. Porque se é que você ama a Deus, isso contribuirá para o seu bem.
Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor.
Temos a mesma visão, vemos as mesmas maravilhas. Tendo visão diferente, o moço de Eliseu viu uma coisa só. Eliseu via outra muito melhor e maior. Que Deus abençoe a todos nesta hora. Lembrando-se disto, que se estamos no mesmo Espírito, tudo o que acontece é para o nosso bem, se é que amamos a Deus. Deus abençoe a cada um nesta hora, no levantamento da fé, na cura divina, no batismo do Espírito Santo, e que todos estejamos no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Eterno pastor está a procurar na estrada do mundo vir ovelhas perdidas em terror, que tê-las no seu redil. Na escuridão do pecado se desviou, com terno amor buscando está a ovelha que tanto amou. Da escuridão do pecado atrás, do seu chamar já sem demorar. O eterno pastor o preço pagou, de graça nos dá o perdão. Seu sangue na cruz por nós verteu, sem demorar.
Se soubesses quanto te amo, ou se pudesses compreender quem te pensou quando morria, ó Salvador, na rude cruz. Eu sei que adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Se pudesses por um dia sentir a paz celeste,
aceita sem reserva o seu perdão e o seu amor. Eu sei que irias adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador. Você souber que alegria há em servi-lo em teu viver. Sua mão de amor, sua presença dão força e paz ao sofredor. Eu sei que adorá-lo e obedecê-lo com amor. Se ele te chama com ternura, ouve sua voz e segue o Salvador.